Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar projeto que permite doação de sobras de alimentos aptos para consumo. Projetos em análise no Senado protegem agricultores familiares durante a pandemia. E senadores começam a analisar PEC do orçamento de guerra. Boa noite. O Senado deve analisar de forma conjunta projetos que tratam do sistema financeiro e tenham relação com ações que já podem ser tomadas em função do novo coronavírus. Durante reunião de líderes hoje, os senadores ainda decidiram que vão votar proposta que permite doação do excedente de comida por parte de empresas que vendem refeições prontas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os projetos relacionados ao sistema financeiro e que podem limitar juros no cartão de crédito ou mesmo dar nova carência para o pagamento de empréstimos consignados durante a pandemia do coronavírus serão analisados por um grupo temático específico. A decisão foi tomada pelos líderes do Senado, como destaca o senador paranaense Álvaro Dias, líder do Podemos.
Nós conseguimos convencer, pelo menos tivemos o apoio de outros líderes, e o presidente do Senado então se dispõe agora a determinar uma aglutinação dos projetos que dizem respeito ao sistema financeiro para que nós possamos deliberar. Eu tenho vários projetos sobre operações compromissadas, sobre taxas de juros.
Os líderes do Senado decidiram ainda analisar nesta semana a medida provisória que prorroga contratos de médicos veterinários do Ministério da Agricultura e Pecuária. Outra proposta que deve ser votada no Senado, como destaca Álvaro Dias, permite a doação do excedente de comida produzida e não entregue por empresas que vendem refeições prontas, como marmitas.
Um projeto do ex-presidente Collor que diz respeito à doação de alimentos. Esse projeto vai permitir que as empresas que possuem contrato e que não podem doar o excedente dos seus alimentos o façam para as casas de acolhimento, então, principalmente de idosos.
A relatoria do projeto é do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
E a falta de consenso na Câmara sobre a MP do contrato verde-amarelo pode fazer com que a medida perca a validade. O Senado ainda não recebeu o texto para análise em plenário. Mais detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A justificativa do governo para a criação do contrato de trabalho verde-amarelo é de que a nova modalidade pode incentivar o primeiro emprego com registro em carteira para pessoas entre 18 e 29 anos. E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, defende a aprovação da MP.
A questão é da possibilidade maior de fazer contratações para minimizar tragédias.
Mas a oposição afirma que a medida provisória prejudica a população, como explica o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Eles mexem no fundo de garantia, no 13º, nas férias, mexem até na previdência, mais uma vez, só prejudica o trabalhador no momento que ele mais precisa.
A proposta perde a validade no dia 20 de abril.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que a capacidade de empreender e a criatividade dos brasileiros podem tirar o Brasil da crise, mas frisou que o poder público precisa criar condições para que as empresas possam trabalhar e gerar emprego.
Isso se faz com menos imposto, redução da burocracia, mais crédito, renegociação das dívidas e mais assistência técnica para quem quer produzir. Toda crise traz consigo algumas oportunidades. Toda crise também nos mostra quem são os verdadeiros líderes.
A pensão vitalícia para crianças com Zika vírus foi sancionada pelo governo. O benefício será de um salário mínimo e deve atingir 6 mil famílias. A reportagem é de Marcela Cunha.
Crianças que nasceram entre 2015 e 2019 com síndrome congênita em decorrência do Zika vírus vão receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo, hoje estipulado em R$ 1.045. Durante a tramitação da proposta no Senado, o benefício previsto inicialmente apenas para crianças com microcefalia foi estendido para portadores de síndromes congênitas em decorrência do vírus, que incluem problemas de visão e audição e calcificações intracranianas, como explicou o relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
No projeto original era apenas 2018 e era apenas para quem sofria com a microcefalia. E nós estendemos para todos aqueles vítimas da síndrome congênita do Zika vírus.
Para solicitar o benefício, é preciso procurar o INSS e passar por uma perícia médica. Também é necessário retirar qualquer ação na justiça sobre o tema. As famílias terão que optar entre a nova pensão e o BPC, o benefício de prestação continuada, que não podem ser acumulados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância do cadastramento de médicos veterinários entre os profissionais de 14 categorias da área de saúde pública que poderão ser convocados pelo governo para atuar no combate à Covid-19. Inicialmente, o cadastramento era feito para dimensionar o total de profissionais aptos e disponíveis para reforçar o enfrentamento à pandemia. O senador destacou a contribuição que médicos veterinários já têm dado à sociedade nesse momento de crise.
Muitos deles têm evitado que a crise da saúde se intensifique ao garantir a inspeção sanitária, que é fundamental para a qualidade da comida que chega à mesa do brasileiro neste momento de tanta necessidade. E ainda para fazermos também a nossa balança positiva através das nossas exportações das proteínas animal. Fortalecer a atuação dos médicos veterinários nesse período é também permitir o protagonismo do setor produtivo e o reaquecimento desse bilionário segmento que fará com que o país reaja economicamente com quantidade, qualidade e celeridade.
Agricultores familiares e pequenos produtores de alimentos podem receber socorro para enfrentar a pandemia. Projetos apresentados no Senado criam medidas emergenciais, como a compra de alimentos para distribuição a carentes e a prorrogação dos financiamentos rurais. Ouça mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Um dos projetos vai permitir que o governo compre a produção de alimentos de pequenos produtores e distribua a famílias carentes. O projeto também determina que a União continue repassando recursos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que financia a merenda escolar. E enquanto durar a suspensão das aulas para evitar o contágio de Covid-19, os alimentos adquiridos serão distribuídos a quem precisa, como explicou o autor, senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
Que o governo compre estes produtos da agricultura familiar e depois distribua para o pobre, para aqueles que mais precisam, para aquele que já está passando fome.
E o projeto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, prorroga por um ano os financiamentos de crédito rural de agricultores familiares que tenham vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro.
E o Senado começou a discutir hoje a mudança na Constituição para criar o chamado orçamento de guerra, que vai facilitar os gastos no período da crise do coronavírus. Mas o senador Alessandro Vieira recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a proposta, por conta da rápida votação da PEC. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O chamado regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento ao coronavírus vai autorizar processos simplificados de contratação de pessoal e de compras. A proposta também permite à União a se endividar para pagar despesas correntes como salários e o Banco Central a comprar e a vender títulos. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, afirmou que o chamado orçamento de guerra vai dar agilidade às ações do governo.
Desde o dia 20 de março, vivemos uma situação atípica em razão da pandemia. Portanto, devemos permitir ao governo todos os instrumentos administrativos e jurídicos possíveis para enfrentar as consequências dessa grave calamidade.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a votação rápida do chamado orçamento de guerra. Ele questionou os superpoderes dados ao Banco Central.
Não é possível que a gente tenha que tolerar a Constituição Federal ser rasgada a pretexto de uma urgência de combate à epidemia que não se configura no texto específico que estamos analisando. Aquilo tudo que está descrito na PEC 10 e que faz referência ao orçamento pode ser tratado tranquilamente por projeto de lei.
A proposta do orçamento de guerra também autoriza o Congresso Nacional a assustar os atos do Banco Central.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.